Entrevista.
O mundo prende a respiração com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os dois gigantes da economia mundial estão numa escalada de imposição mútua de tarifas comerciais. No momento, os Estados Unidos anunciaram uma taxa de 125% para produtos chineses. A China, por sua vez, elevou o patamar para 84%. E nós vamos conversar sobre o assunto com o jornalista Ivan Godói. Especialista em assuntos internacionais, o Ivan conversa com a gente sobre essa briga de titãs. Meu caro Ivan Godói, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, na quinta-feira passada, Donald Trump anunciou um tarifaço global e ontem afirmou que vai manter por 90 dias o piso de 10% para todos os países, com exceção da China. Nesse olho no olho, Trump piscou, Ivan Godói?
Bom, na verdade, o que aconteceu é que houve uma série de pressões sobre o Trump. Em primeiro lugar, pressões dos aliados políticos dele, porque os eleitores americanos já estão preocupados com essa confusão generalizada na economia americana, né? Porque há uma incerteza enorme que se criou até essas mudanças súbitas, né? Ou seja,
se vai e vem, né?
Esse vai e vem todo. Se decreta uma determinada taxa, né, comercial sobre produtos, aí de repente se aumenta isso. A guerra com a China está aumentando. Então, o Trump está sofrendo pressões, também não só dos aliados políticos, pressões dos grandes empresários que financiaram a sua campanha, inclusive o próprio Elon Musk, né, que se manifestou contra essas taxações enormes, né, inéditas aos produtos estrangeiros, né? Então, tudo isso foi agravado pelas quedas nas bolsas de valores e principalmente por uma crise na questão das vendas dos títulos do governo norte-americano. O que acontece? Normalmente, quando as bolsas de valores estão despencando, o porto seguro para os investidores são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque se considera que isso aí é uma prova, digamos, da confiança na economia norte-americana. E não só investidores, né, empresários, etc., mas também governos de diversos países, eles investem suas economias nos títulos do Tesouro norte-americano. O que aconteceu? Num fenômeno assim, praticamente inédito, ao mesmo tempo em que as bolsas caíram, as pessoas começaram, quando eu digo pessoas, são investidores e até governos estrangeiros, começaram também a se desfazer dos títulos do Tesouro norte-americano, os títulos do governo norte-americano, que até agora eram considerados como uma rocha, né, de total confiança.
Sem dúvida.
Mas, diante dessa situação toda criada pelo próprio Trump, passaram a não confiar, esses investidores e governos estrangeiros, a não confiar na solidez da economia americana. Então, começaram a se desfazer dos títulos do governo norte-americano, e inclusive o grande sinal de alerta foi um leilão feito pelo Tesouro, né, norte-americano, desses títulos, e que não teve sucesso esse leilão, houve um desinteresse. Você sabe que a venda desses títulos serve para financiar os gastos do governo americano. Uma série de déficits são financiados com a venda desses títulos. Então, isso aí já foi o sinal de alerta máximo. E o Trump realmente teve que dar para trás, mas ele manteve o foco na sua briga principal, que é a briga com a China.
E a gente está até aguardando aqui se haverá uma resposta da China, de Xi Jinping, com relação a última ação do Donald Trump. O que a gente sabe é que a volatilidade disparou, como você falou aí, nas bolsas mundiais, né? A bolsa tanto faz num dia cair 2, como no dia seguinte subir 12. Uma coisa que, por exemplo, no mercado americano não acontecia, esse aumento de 12% no Nasdaq, no seu melhor dia, desde 2001. SP500 ontem fechou em 9,5% de alta. Dow Jones subiu 7,9%. É o melhor dia desde 2020. Ou seja, mas nada impede que amanhã isso caia tudo. E é uma situação de volatilidade extrema nos mercados por conta dessa guerra. Agora eu te pergunto, Ivan, com relação a essa questão de Estados Unidos e China, o Brasil pode ser de alguma forma beneficiado? Por exemplo, os produtos chineses tendem agora a procurar outros mercados. O Brasil poderia aproveitar essa oportunidade? Ou a situação é tão ruim que não há nenhuma boa notícia com relação a isso?
Não, há boas notícias em relação à nossa agropecuária, né? Uhum. Porque o nosso agro, evidentemente, vai ser beneficiado. Já estão aumentando as vendas de soja para a China. Como você sabe, a China é o principal comprador de soja do Brasil. Já está aumentando, porque realmente essa onda de taxações mútuas praticamente vai impedir a compra de soja dos Estados Unidos, né? Então, está aumentando realmente a venda de soja brasileira. Nós só temos algumas limitações, por exemplo, a capacidade de armazenamento da soja aqui, né? Nós temos ainda algumas dificuldades, temos que melhorar nesse aspecto. Há questões também logísticas, né? Quanto a questão de estradas, etc., que nós precisamos melhorar ainda mais. Mas, evidentemente, vão aumentar as exportações e esse é um aspecto positivo, sem dúvida alguma, né? A questão da soja. Pode ser também que outro tipo de produto agropecuário também tenha um aumento das exportações da China. Outros produtos que o Brasil, digamos, tem uma competição com os Estados Unidos. Agora, o aspecto negativo é o que você falou um pouco, que o mercado mundial vai ser inundado por produtos chineses que não vão ser mais vendidos para os Estados Unidos. Então, isso vai ser um problema, uma concorrência para a nossa indústria, que já sofre bastante com a concorrência dos produtos chineses e de outros países asiáticos, né? Então, esse seria o lado negativo, né? Porque a nossa indústria vai enfrentar, como eu digo, a possibilidade de que o Brasil receba uma quantidade enorme.
Uma enxurrada, né?
E a preços mais baratos, né? Porque aí é aquela hora, o salve-se quem puder, né? Vão vender a um preço bem barato, né? E eles têm condições. Agora, eu devia dizer, Gesiel, que a China vem se preparando para essa guerra, né?
Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Se a China tem fôlego para sustentar essa guerra comercial com os Estados Unidos? Parece que sim, né?
Parece que ela... Porque o que acontece? Desde que o Trump venceu a eleição e voltou, a China já suspeitava do que estava por vir, né? E, na verdade, há 6 anos a China vem se preparando, desde que começou, no primeiro governo do Trump, começaram as rusgas, começaram os problemas. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, a China tem aumentado o seu mercado interno. A China não é hoje a China de 10 anos atrás. Tem já uma classe média que consome bastante, etc., e que ela pode absorver parte desses produtos que não irão para os Estados Unidos. Outra coisa, a China também tem diversificado os países que recebem as suas exportações. Ela está vendendo cada vez mais a outros países. Tem diminuído a proporção, por exemplo, de exportações para os Estados Unidos nas exportações globais da China. Ela está conseguindo vender para outros países. E também tem uma coisa curiosa. Ela tem desviado parte da produção para outros países. De que maneira, por exemplo... A fase final da produção de certos produtos chineses tem sido desviada para Vietnã, Camboja, países que, em geral, não enfrentavam as mesmas taxas que a China. Claro, agora houve um aumento de taxações ao Vietnã, ao Camboja, muito altas, né? O Vietnã, se não me engano, foi 46%, né? Uma taxação alta. Mas como agora se vê que há uma disposição de negociação com esses países, é uma opção para a China. Ela é uma maneira dela mandar os produtos através de outros países. Os produtos são, digamos, montados nesses outros países, mas com peças fabricadas na China. Aí é uma outra coisa também, a China também tem procurado aumentar a sua produtividade e o aspecto tecnológico da sua produção, né? Com o uso de mais robôs, com avanços de vários tipos. Então, a China, de certa maneira, se preparou. Agora, vamos falar claro, espera-se que pelo menos uma queda de 50% no comércio China-Estados Unidos. Só para que você avalie, no ano passado, a China vendeu 440 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Comprou 145 bilhões, né? Ou seja, a China vende muito mais do que compra. Agora, realmente é uma bomba atômica, né? Essa queda à metade, que é o que se prevê, né? Das exportações e importações entre China e Estados Unidos. Vamos ver que repercussão terá isso no todo o comércio global, né?
Verdade.
E essa é a questão. E vamos ver também o que vai acontecer nesses 90 dias. Será que o Trump, depois de 90 dias, ele não vai voltar a colocar essas taxações na União Europeia, em outros países do mundo, países asiáticos que sofreram uma taxação muito grande? Ninguém sabe, né? A cabeça do Trump realmente, ele mesmo fala, ele toma as decisões por impulso.
E tem uma rede social para twittar. Então, aí o mundo fica aguardando aí, sendo...
A rede social.
Tem o tempo todo aí para digerir essas informações e quando digere uma, já chega outra, é aquela incerteza que o mercado financeiro detesta, mas que está sendo obrigado a conviver nesse segundo governo Trump. Muito obrigado, Ivan Godoy, a gente vai continuar acompanhando essa novela, porque tudo indica que essa montanha-russa ainda vai caminhar um pouco mais enquanto estivermos nessa guerra comercial. Obrigado, Ivan.
Grande abraço.